Bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos começando mais um episódio do podcast Match Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
Eu sou Gabriel Carvalho e adianto que o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente tem não só um convidado, mas dois incríveis, contando uma história maravilhosa e trazendo um cheirinho aqui para o estúdio que tá diferente,
muito,
né?
Muito bom. Inclusive teve gente aqui do estúdio que experimentou as trufas pela primeira vez.
Ó, coisa bacana. Hoje o episódio tá muito divertido. Então, bem-vindos, Carlos e Mônica.
Muito
Tartuferia, Empório Tartuferia. O papo vai ser muito rico hoje aqui. Quero saber tudo sobre trufa, hein?
Ah, bacana. Boa tarde, Gabriel, Manu. Um prazer estar aqui com vocês no Match Gastronômico.
Oh, obrigado.
Obrigado, Gabriel. Obrigado, Manu. Muito legal estar aqui. É super legal essa oportunidade.
Bacana. Ó, e você que está em casa, não esqueça de nos seguir no Instagram, @match.gastronômico.
É isso aí. Também aproveita e pega o nosso canal do YouTube. Tem lá o link no nosso Instagram. Então já segue junto. Entra no Spotify, TikTok também. Já saiu o nosso canal do TikTok também, mano.
É, tá um sucesso.
Segura. Só não vai ter dancinha, mas tem muita coisa legal lá.
Ó, Mônica e Carlos, começando agora sobre tartuferia. Como é que vocês entraram no ramo da gastronomia? E não só isso, por que que vocês escolheram as trufas?
Bom, as trufas, porque elas são encantadoras, né? As trufas, elas são a iguaria mais valiosa da gastronomia. E nós conhecemos na Itália, por várias viagens para a Itália. E nos apaixonamos pelas trufas. E queríamos desenvolver produtos. E a gente vê que no Brasil as pessoas não conheciam sobre trufa na gastronomia, né? E nós queremos trazer produtos e as trufas frescas de qualidade para o mercado brasileiro.
Nós dois temos uma carreira bem interessante. Nós somos engenheiros químicos de formação, trabalhamos a vida inteira na indústria química.
E vocês são casados, né?
Somos casados.
Para quem está vendo a gente.
E a gente morava fora do Brasil, decidiu voltar para o Brasil e sair do mundo corporativo e usar um pouco dessa bagagem química, toda a história, e produzir alguma coisa, deixar um legado também. E aí essa foi essa oportunidade, tentar trazer para o universo mais acessivelmente as trufas. Então a ideia foi fazer uma linha de produtos com trufas que fosse diferenciada, que trouxesse realmente a experiência, os elementos da trufa, que fosse uma coisa que aproximasse as pessoas da experiência da trufa.
Então, Carlos e Mônica, vocês vieram do universo corporativo, dentro da indústria química, acho que Mônica tinha um quezinho de marketing também, depois você conta um pouquinho pra gente.
Ok.
É, e caíram dentro desse mundo da gastronomia. O que vocês trouxeram de coisa que vocês acham que é relevante, né, do universo corporativo e executivo para o universo da gastronomia?
Acho que no fim, pelo menos para mim, eu mais aprendi do que trouxe, mas de qualquer jeito eu acho que essa experiência de empresas bem organizadas, com processos bem definidos, com responsabilidade, objetivos, mensuração, eu acho que esse foi talvez a grande contribuição. E aprender muito e ter a flexibilidade de usar isso num segmento que não cabe também um engessamento, então você tem que permitir a arte do chefe e tudo, então é da gente achar esse equilíbrio. Tem sido um desafio muito agradável.
Bacana. E o projeto da tartuferia, nós iniciamos com a linha de produtos. Então, uma linha de produtos, a fabricação de produtos brasileiros com trufas foi uma das pontes principais do projeto.
Nasceu como empório, né, mãe?
Que nasceu como empório. E essa parte de linha de produção de produtos, de alimentos, estava mais próximo da nossa realidade corporativa.
Da indústria
e tudo mais.
Vocês começaram há 10 anos essa linha. E aí, quando que foi a hora que vocês olharam e falaram assim, então eu vou focar num restaurante só com trufa? Porque existe, né, uma Maison de la Truffe, por exemplo, em Paris. Mas outros, por exemplo, eu não sei nem dizer. Em São Paulo, eu acho que é o único.
É o único nas Américas. Na verdade, não foi uma coisa, uma decisão da noite para o dia. Foi uma coisa que foi acontecendo. Nós fizemos a linha de produto, a gente tinha esse grande objetivo de fazer um produto diferenciado que entregasse mais a experiência da trufa. E na hora que a gente estava bastante satisfeito com a linha tradicional e com alguns produtos inovadores, como o requeijão de corte com a trufas negras, a gente tinha que colocar isso no mercado. Nossa estratégia foi ter uma um empório, uma loja onde o cliente pudesse ir lá, pudesse vivenciar, e a gente fazia alguns pratos, servia, mas não era um restaurante. Então daí ele foi fazendo sucesso, a coisa foi caminhando os dois braços foram andando meio em paralelo. Então hoje a gente tem a linha de produtos que é importante, que a gente está nos principais empórios, e tem os restaurantes, que é uma coisa muito legal, a gente entregar essa experiência, ver a satisfação do cliente.
E em 2013, quando nós começamos o projeto e nós entendemos, né, estudamos todo o universo das trufas na Itália, aqui no Brasil, o conhecimento sobre a trufa ainda era muito pequeno, né? Então, tem uma brincadeira, o nosso filho tinha 8 anos e ele encontrava alguém e falava: meu pai e minha mãe estão abrindo um restaurante de trufas, e todo mundo falava de chocolate, né? Quer dizer, essa foi uma das missões que nós assumimos, de trazer realmente toda a informação de trufas,
conhecimento do que é esse produto para o Brasil, né?
Para o Brasil. E aí, como o Carlos mencionou, para ter a linha de produtos, nós tínhamos que também ter algumas comidinhas que as pessoas poderiam saber, experimentassem, e como utilizar esses produtos.
Eu começar a servir meio que para fazer uma degustação para os clientes que iam no empório.
Exatamente.
No empório, como cliente, assim, vocês nasceram 100% varejo ou chegaram a ter clientes de outros empórios ou restaurantes, etc., comprando produtos de vocês no começo?
Nós sempre tivemos esse objetivo, sempre tivemos, ainda temos. A gente tem uma linha de food service que a gente fornece para vários restaurantes. A gente tem uma linha de produtos focada no consumidor final, que os clientes encontram nas tartufirias e vão encontrar nos principais empórios, tanto em São Paulo como do Brasil. Então, a gente já chegou a exportar alguma coisa, a gente tem uma dificuldade porque ainda tem que criar toda a cadeia, mas temos várias solicitações de exportação.
Até ia falar sobre isso, 98% dos produtos de vocês são importados da Itália, enfim, importados. Como é que funciona isso, né, de você importar, escolher ter importação e a sua matéria-prima ser de fora, né? Por exemplo, na pandemia, o que aconteceu?
Então, na verdade, as trufas, nós importamos tanto as trufas frescas, e aí nós somos pioneiros em trazer todas as temporadas de trufas para o Brasil.
Isso é uma curiosidade que eu tenho, tá, Mônica? Porque a importação de trufa, quando começou no Brasil, tinha um quê de uma informalidade muito grande, né?
Até de trazer...
Exato, porque era um produto in natura, então a maior parte dos chefes tem as histórias, né? Trazem escondido na mala, tem uma bolsinha térmica.
E olha que esconder o aroma da trufa não é fácil.
Não é fácil, mas tem que encher de café em volta, sei lá do quê.
Mas esse é um outro orgulho que nós temos. Nós transformamos essa indústria. E aí tem que até que a gente tem que reconhecer o governo e a alfândega brasileira, que tem um processo de liberação para produtos extremamente perecíveis, como a trufa, muito eficiente.
Legal.
Que ela é liberada em um dia. E por conta do sucesso, da quantidade, da nossa proposta de trazer todos os tipos de trufas, acabou que gerando essa formalização. Porque antes, o que acontecia era que na temporada de trufa branca, em alguns chefs para a Itália, traziam realmente. Uhum. Você tinha aquela semana de trufas. Daí, às vezes, tinha uma semana de trufa negra em junho ou julho, mas tinha esse conceito inicial, trufa branca e trufa negra. Agora, a trufa é muito mais do que isso.
Sem dúvida.
Então, daí a gente, esse é um dos grandes orgulhos. Nós transformamos e trouxemos esse conhecimento. Hoje a gente traz 8 a 10 tipos de trufas por ano para o Brasil, com todas as suas nuances, diferenças. Como ela é um produto extremamente perecível, a cada 10, 15 dias nós trazemos novas importações, novas remessas. Então é um mundo...
E é um produto que, assim, tem um desafio logístico, né, Carlos? Porque é um produto muito perecível.
Ele, Mônica, é muito perecível. A trufa vai durar entre 10 a 15 dias se ela for super bem conservada. E isso você tem que tomar muito cuidado, porque de um dia para o outro, se ela não tiver numa condição de refrigeração adequada, você pode perder 1 quilo de trufas. E perder 1 quilo de trufas não é nada.
Você sabe que já fui em restaurantes, e não foi no Tartufferia, que ralava a trufa e chegava no final não tinha gosto nenhum. Por que isso acontecia?
Porque a trufa ficou velha.
Então, trufa velha, então, perde o gosto.
A trufa, ela tem essa grande atrativo dela, grande complexidade. Ela tem muitos voláteis, por isso que a gente sente esse perfume e vai perdendo esse perfume. A grande maioria...
O volátil evapora, né? Ela seca.
pele. Ela seca.
Prática.
Tanto que as trufas, elas são laminadas frescas nos pratos. Você não usa o aquecimento.
Se aquecer, vai embora, né?
É, tem alguns tipos de trufas negras que você pode colocar no final da preparação. Mas aí é só para os especialistas mesmo, né? Então, ela é laminada. E como o Carlos comentou, conforme se ela ficar uma trufa muito antiga, ela vai perdendo aroma e sabor. Agora, dos 10 tipos de trufas que existem, os aromas e sabores de cada uma delas são únicos. Uma não é igual a outra. Então, por exemplo, uma trufa branca, ela tem um sabor muito mais intenso, picante. É uma trufa negra de verão, que é a trufa estivo, ela vai ser mais delicada, ela vai ter um sabor mais de avelã. Então, também você precisa estar bem conectado aí com as trufas para sentir as nuances de cada uma delas.
Legal.
E aí, falando no Tartuferia, né? Como é que vocês lançaram, então, o restaurante? Chegou na hora, enfim, que realmente abriu o restaurante e vocês entraram num outro universo.
Sim.
Como é que foi para vocês entrar no universo de restaurante, ter equipe, ter cliente? E até você disse, né, Carlos, fora da entrevista, que tinha cliente que ia lá e reclamava do cheiro, achava que era cheiro de gás.
Então, no começo isso era bem mais comum, hoje já não. Mas tinha cliente que chegava a querer ir embora porque estava com medo que estava vazando gás, que podia ter algum problema. Daí a gente explicava tudo. Então, essa é outra coisa interessante. Hoje a gente vê o cliente muito mais preparado, sabendo o que é trufa.
10 anos de trabalho,
dez
né?
10 anos de trabalho. É uma jornada. Você falou de ir num restaurante, laminar trufa e não sentir gosto. A gente procura ao máximo evitar isso na Tartuferia. E em muitos momentos nós descartamos a trufa e nós somos cuidadosos também, como a Mônica falou, de não trazer uma quantidade monstruosa, porque se perder também é uma... Então, existem dias em que o cliente pode chegar na Tartuferia e não ter trufa, infelizmente. E muitos clientes ficam chateados com isso. Mas é um produto extremamente perecível, a gente procura trazer entre 10 e 15 dias, garantir a qualidade. Então, acontece às vezes, e a gente tem uma coisa que a gente tenta lidar da melhor forma possível. Nossos produtos, mais uma vez, são muito diferenciados, mas às vezes a gente tem alguns dias onde a gente não tem trufa.
Esse é um desafio muito grande, né? Então, também, nós temos um trabalho também de fazer muita palestra, dar entrevistas, dando muita informação sobre as trufas, né? E a ideia da Tartuferia sempre foi trazer as trufas mais próximas dos clientes. Quando as trufas vinham na mala, muitas vezes elas estavam disponíveis para os clientes, nos restaurantes, a valores muito altos, né? A valores exorbitantes. E aí nossa ideia foi trazer as trufas, primeiro, trazer a trufa à mesa para o cliente, laminar na frente do cliente para que ele visse a trufa e conhecesse a trufa. E aí o cliente é informado de quanto é o valor em reais por grama, e aí o cliente pode escolher 1, 2, 3 gramas para ter essa experiência das trufas, né? Legal. Então, a ideia foi trazer realmente as trufas mais próximas dos clientes.
Legal. Antes de eu fazer minha próxima pergunta, Mônica, Carlos, contem um pouquinho o que tem aqui, porque eu tô louco para provar esse negócio.
Bom, aqui a gente tem a trufa fresca. Eu vou tirar aqui pra gente ver. Foi. Se vocês sentem aí o aroma da trufa.
O aroma tá difícil muito. Não sentir.
Muito.
Essa é a trufa
delicioso.
Prediato, de Nórtia, na Úmbria. E ela é a mesma trufa negra de Périgord francesa. Exatamente. Legal. Essa é uma trufa muito aromática. Essa é uma e elas têm um sabor um pouquinho assim, vamos dizer, de chocolate para o mel e uma coisa mais terrosa, né? Então ela tem esse sabor. Inclusive, nós temos aqui umas laminadas que eu recomendo a vocês
Olá.
Provarem.
Vamos não vou perder experimentar a oportunidade, aqui. Não. Muito bom.
Delícia.
É.
E aqui temos também os produtos, né, da Tartuferia que você pode encontrar lá e também pode consumir em casa.
O que tem de produto aqui especial aí? Conta pra gente, Mônica.
Então, o requeijão aqui
muito legal.
Foi o primeiro produto que nós desenvolvemos no Brasil.
É esse daqui.
Que é
esse aqui, requeijão
outro,
de
Manu,
corte, né?
Esse. Aquele lá.
Vou experimentar.
Experimenta.
Quer, Gabi?
Então, esse produto nós temos desde 2014... e é um super sucesso. Como nós desenvolvemos esse produto? Nossa ideia foi pegar a melhor empresa que fabricasse o melhor requeijão de cortes e nós fizemos uma parceria. Então, esse requeijão é feito num laticínio em Minas.
Achei muito legal.
É, e que está conosco faz 10 anos, né? Muito diferenciado esse produto. Só existe na Tartuferia.
E aí, existe também a trufa brasileira. Como é que foi esse processo e descobrir... essa descoberta, assim, muda muito, não? O gosto da trufa brasileira é parecido com, por exemplo, as trufas da Itália ou não?
Ele tem... As trufas todas, elas têm alguma semelhança.
Tá.
Mas elas têm diferenças importantes.
Você sabe que é trufa, mas elas são diferentes.
E a brasileira é bem diferente. Na verdade, não fomos nós que descobrimos. Nós gostamos de pensar que nós ajudamos nesse processo de descoberta por divulgar a trufa. E daí, a história é muito interessante. Um cientista brasileiro, ele pesquisou, e ele viu muitos relatos de ocorrência de trufas nas raízes de Nogueira Pecã. E ele foi procurando, sabia que o Brasil tinha trazido muita muda de Nogueira Pecã para fazer plantações, e foi procurando trufas nessas raízes. E achou isso em 2016, o Marcelo.
E ele procurava como? Ele tinha cachorro treinado?
Não.
Porco? Ele ia na marra?
Ele ia na marra. Ele batia nos... Falava, posso procurar trufa? Ia lá com rastelinho, ia procurando tudo. Achou. Ficou de 2016 até 2019 para estudar, catalogar, registrar, para ter garantia que fosse considerada trufa, que fosse comestível, que fosse saudável. Então, em 2019, a gente... chegou num ponto que estava pronto para comercializar. E tem sido uma aventura. Desde 2019, a gente tem, ano a ano, crescido um pouco o tamanho, as trufas se tornando mais saborosas. Hoje já tem alguns processos mais científicos de campos onde estão sendo formados campos de truficultura destinados à trufa, porque esses eram plantações de Nogueira Pecã onde a gente achou trufa. Agora a gente estamos plantando mudas inoculadas com trufas para fazer produção de trufa de uma maneira mais...
Em geral, que tipo de planta tem plantado? Carvalho?
Carvalho, avelaneira, a gente aqui no Brasil usa bastante a Nogueira Pecã, são uns 10, 12 tipos de árvores.
Legal.
E estamos testando com 4, 5 tipos de trufa para ver as que se adaptam mais. Já existem outros projetos na América do Sul, por exemplo, o Chile tem uma produção de trufa da Melanosporum, a Argentina tem também produção e espero que em alguns anos nós tenhamos também aqui no Brasil.
E Carlos, nesse universo que vocês têm, vocês trazem de 8 a 10 tipos de trufa da Europa, e italianas, e enfim... como é que é a relação com esses fornecedores, vocês? Porque a trufa, até onde eu sei, a maior parte da trufa, pelo menos o pouco que eu sei, tá? Mas as pessoas colhem, mas não tem uma plantação de trufa, não tem um produtor de trufa. Você tem as pessoas que vão fazer a colheita, e aí tem os horários, tem regra, não pode ir à noite.
Sim.
E aí tem gente que usa porco, tem gente que usa cachorro, tem todas essas histórias. Como é que é a relação com esses fornecedores? Então, eles já têm um canal direto com vocês?
Então, verdade, Gabriel, até, vamos dizer, 30 anos atrás, não existia o cultivo das trufas. E da trufa branca ainda não existe, ela nasce naturalmente na Toscana e no Piemonte, na Itália. Mas a trufa, essa trufa que é Melanosporum, já existe.
Já tem cultivo.
Sim. E o cultivo...
Legal, Mônica.
É dessa forma como o Carlos falou. É um projeto de longo prazo, é bastante custoso, porque você vai plantar as árvores com as raízes inoculadas com a trufa. E aí, esse bosque vai demorar 5, 6, 7 anos para crescer e aí ter as trufas.
Mas independente de ser cultivadas ou de ocorrerem naturalmente, o processo de caça ou de buscar a trufa é o mesmo. Porque mesmo nesse, você precisa do cachorro. Você não vai saber onde está a trufa. Seja cultivado, seja natural, quem conta.
Tá embaixo da terra, tem que achar.
Você precisa ou de cachorro ou de porco, né?
E cada vez se usa menos porco.
Porque o porco é meio faminto, né? Parece que ele vai meio rápido e já sai comendo a trufa.
Na Itália já é proibido a caça à trufa com os porcos, somente os cachorros.
E é um evento, né? Em Alba, por exemplo, você caçar as
trufas. Vai uma galera.
E depois você comê-las, não?
É. E é por isso que não pode à noite. Um amigo meu, francês não, italiano, tava me explicando. E ele falou exatamente isso. Ele falou, à noite, você não tem concorrência, meio covardia, você pega quantas trufas você quiser e vai embora. Então, é proibido, tem uns horários que você não pode entrar e tal.
É muito regulamentado a caça-trufa na Itália.
Mas ele falou que os italianos mesmo, locais, todos vão à noite.
É mesmo?
Falou, não, a gente vai escondido, pega a lanterna, cachorro, vai, resolve tudo e volta.
Então, mas vão à noite, mas é muito, é uma coisa, porque a legislação na Itália é um pouco diferente. Então, você pode entrar na minha propriedade e caçar trufa na minha propriedade. Eu não posso impedi-la. Mas obviamente que eu não quero que você pegue as trufas.
Na minha terra.
Na minha terra. Então é uma coisa que não é um mercado também que não tenha, que
tão
não
fácil,
tenha disputa,
né?
Que não tenha briga, que não tenha... E toda essa regulamentação é para tentar preservar os campos de trufas. Então você pode caçar, varia um pouco de região para região, por exemplo, de branca, você pode caçar, depende da região, de 800 a 1 quilo, 800 gramas a 1 quilo por dia. Você tem que ter o passe, tem que ter uma série de coisas.
Várias regras.
As regras para tentar preservar esse mercado.
É, porque senão extingue, né? Se sair pegando tudo que tem, acabou.
Mas, Manu, você falou do Festival de Alba, né? O Festival de Alba realmente é o festival mais importante das trufas que acontece na Itália, que é de outubro até dezembro, que é a temporada de outono na Itália, que tem essas trufas. Mas existem vários outros festivais pela Itália, porque as trufas você tem em várias temporadas. Então você tem no outono, você tem temporada de inverno, outra qualidade de trufa, de primavera e de verão. Em todas essas localidades, na Úmbria, na Toscana, existem festivais locais das trufas.
Ah, que legal. Incrível. E aí, enfim, a trufa, ela combina com alguns tipos de alimento, outros não. Como é que foi para vocês criarem os pratos lá no Tartuferia?
Então, hoje, na verdade, eu sou suspeito. Eu acho que trufa combina com tudo.
Tá.
Até hoje não vi nada que não combinasse com trufas. Mas existe algumas combinações que são mais
tradicionais, né?
mais tradicionais. Mas nós temos experimentado muito. E por exemplo, colocar a trufa na goiabada, a gente tem uma goiabada com trufas, foi um desafio, foi quebrar regras,
paradigmas.
Né? Quebrar paradigmas.
Tem um brigadeiro de trufa também, né?
Então, essa é a nossa proposta, tentar colocar trufas, pegar os diversos de trufa, ver o que combina melhor. Provar que cabe em qualquer lugar.
De qualquer maneira, os pratos mais tradicionais com a trufa, primeiro é a degustação da trufa no ovo, né? Que é a simplicidade
esse
do ovo.
É o mais tradicional.
Com a exuberância da trufa. E também massas e risotos, assim, com manteiga ou com uma fonduta de parmesão, sempre foram os pratos mais tradicionais. Mas a gente realmente inova e a gente vê essa inovação no mundo todo, né? De cada vez mais as trufas
ganharem mais espaço.
Mais espaço, exatamente.
Até com as redes sociais, né?
Sim.
Muitas pessoas que não tinham acesso a essa informação começaram, nossa, mas o que é isso? Qual é o cheiro?
Não, botega é um clássico. Todo mundo quer ir lá comer o espaguete.
Na época de trufa, não?
É.
E o preço varia muito, né? Eu queria muito falar sobre preço, porque chega assim... aí eu queria entender com vocês. Mas chega a valores exorbitantes, não?
Eu tô curioso. Qual que é a mais cara e qual que é a mais barata, assim? Se fosse vender a preço Brasil, assim.
A mais cara, indubitavelmente, é a branca.
A branca.
E as trufas, elas têm também muitas nuances. Conforme o tamanho, ela vai ficando mais cara. Tem algumas diferenças. Então, por exemplo, a branca, na Itália, ela vai começar, varia muito de ano para ano, vai começar da ordem de 5, 6 mil euros o quilo.
6 mil euros.
Começa agora, uma trufa, já teve caso de uma trufa de 2 quilos, que é uma raridade, ser leiloada por 100 mil euros, 200 mil euros. Então, loucura. Aí entra, vai...
E não, tá pode, falando, uma branca... pode passar do prazo de validade, né?
Exatamente. Você tem que comer em 10 dias, senão tá pele.
A
trufa branca é um pouco mais delicada. Então, são 10 dias, né? E você tem que fazer o transporte refrigerado para onde você for levar e tudo mais.
Mas sabe que essa foi uma coisa interessante. A gente teve alguns casos de clientes que foram para a Europa e compraram trufas frescas e trouxeram para o Brasil. Daí, depois de um tempo, eles falavam, olha, eu queria que você me ensinasse a usar a trufa, porque eu fui para a Europa e trouxe trufa fresca, mas quanto tempo? Ah, 3, 4 meses? Falava, não.
Joga fora.
Acabou. Quanto que você gastou? 100 euros? Ih, jogou lixo.
Ele traz e guarda para uma ocasião super especial.
Peguei uma trufa branca, gastei 5 mil euros aqui, trouxe 1 quilo para fazer um jantar. Mas 8 meses atrás, rapaz.
Jantar. Existe a polêmica do azeite de trufa e eu queria que a gente falasse sobre isso. Tem muita gente que fala mal, eu, no caso, adoro.
Eu adoro também,
mas
não tem nenhum problema.
Mas tem muito chefe que fala que esse
é muito
prato
forte.
Aqui é com azeite de trufa, não é com trufa. Como é que é?
Existem vários tipos de produtos com trufas e, inclusive, vários tipos de azeites com trufas, né? Todo azeite com trufa de qualidade, ele vai ter a trufa dentro do próprio azeite para realmente manter o aroma e o sabor da trufa.
Tá.
Existem outros azeites que é colocado só um aromatizante sintético.
Então nem tem a trufa?
Nem tem a trufa lá dentro.
Azeite com químico qualquer.
E as pessoas ficam com uma experiência muito ruim com esse tipo de azeite.
É, fica muito forte, fica muito...
Eu me lembro alguns anos atrás, não sei se é da geração de vocês, quando teve um negócio que se falava muito que a cereja era chuchu.
Eu lembro
disso. Lembro muito.
Lógico que eu lembro.
Tudo é isso, você vai ter a cereja.
E era mesmo, não era? Não, sempre escutei, pra mim é uma certeza, não é possível que não seja.
Você sempre vai ter um produto de mais qualidade e a gente prima por isso, o nosso azeite. Nenhum produto com trufa vai ser a mesma experiência da trufa fresca. Nenhuma trufa fresca vai ser igual a outra trufa fresca. Se você for na Tartuferia e comer essa trufa hoje... e voltar lá comer amanhã, ela vai estar um pouco diferente. Ela é
um produto
vivo, vai estar um pouco diferente. O produto vivo, ela vai se transformando, ela vai perdendo alguns dos seus aromas. Por isso que a gente não serve uma trufa por mais de 10 a 15 dias.
Entendi.
Porque no 15º dia, ela... Não, vamos ser honestos, ela não é o mesmo, não tem o mesmo gosto. Vai ter um gosto, vai dar uma boa experiência, mas se você for, e a gente sempre fala isso pro vem no dia que a gente recebeu a trufa. Ah, essa é a experiência mais completa. Mais completa que essa seria caçar a trufa, tirar e...
Ralar na hora, na novinha, hora. Né?
É. Legal. E de qualquer maneira, tem as trufas mesmo em conserva. Então, tem essa trufinha aqui, que você coloca numa salmoura, e faz uma esterilização e essa trufa dura 24 meses. E ela é muito saborosa.
Ela é próxima de uma trufa in natura?
É diferente o sabor, né? Ah. Enfim, uma comparação muito diferente. Se a gente pegar um cogumelo, porque as trufas são fungos, né? Da família do cogumelo. Pegar um cogumelo em conserva e ele in natura. Sim. Tem essa diferença. E as trufas também têm essa diferença. Um carpaccio de trufa, ele... Né, um carpaccio de trufa, ele vai ter esse sabor diferente do que a trufa fresca.
Legal.
E uma das coisas que eu sempre falo, nós brasileiros, nós tendemos a carregar um pouquinho nos temperos, e muitas vezes os produtos com trufa, eles são fortes. Então, se você colocar muito...
Perder a mão, ferrou.
Ferrou. Você só vai sentir a trufa, vai ficar uma coisa enjoativa.
Uhum.
Então, a gente tem que ir com parcimônia. E comer trufa é uma experiência. Você tem que degustar aquilo. Você tem que procurar o sabor da trufa. Tirar tudo, deixar na sua boca para tirar todas as notas. Tudo que ela tem a te entregar.
Mas o produto mais usado na gastronomia de trufas é a salsa tartufata, que é esse produtinho que a gente tem aqui. Que ela leva o cogumelo Paris picado e a trufa picada. E no mundo inteiro é o produto mais utilizado.
Que provavelmente dura muito mais.
Dura muito
mais. Dá sabor em qualquer comida.
E dá sabor. Então é muito utilizado em risoto, em massas. E atualmente, né, que a trufa tá super em moda, a maioria dos restaurantes tem aquele pratinho com trufa, né? E muitos utilizam realmente a salsa tartufata.
Vocês comem trufa todos os dias?
No café da manhã.
Você jura?
No almoço,
no requeijão.
Com requeijão, a manteiga.
Aí é luxo.
Como no jantar, como no final de semana. Eu adoro. A gente tem nosso azeite, a Glace. A gente lançou um azeite, uma glaça pequenos, de 20 ml. Eu levo sempre comigo. Às vezes eu tô no lugar, deu uma disfarçada e jogo um pouquinho.
A gente come mesmo trufa todos os dias. Né? É uma delícia.
E, Mônica, uma outra dúvida aqui. Você comentou que a Tartufaria nasceu como um empório. Em qual momento vocês começaram a virar restaurante e falaram, pô, já vamos expandir, vamos ter mais de uma casa? Porque hoje vocês têm 3 restaurantes já em São Paulo, né?
Exato.
Como é que foi essa jornada aí?
Olha, foi muito assim, nós abrimos em 2014 e já em outubro de 2015 nós já tínhamos a unidade Oscar como restaurante, né? Foi um crescimento natural mesmo. Da gente,
porque a primeira era muito pequena.
A gente não dava conta na primeira.
Começou a atender cliente ali, não dava. Aí falou, precisamos montar um restaurante.
E aí, a segunda unidade, que foi no Oscar Freire, já o empório foi pequeno e foi realmente pensada como um restaurante.
A primeira foi aonde?
Na Lorena.
Na Lorena. Foi
hoje
onde eu fui.
Não existe mais,
onde eu conheci o Tartufaria foi lá.
Conheci também.
Ah, então.
Exato. Eu lembro que a gente foi, né? E a minha família adora trufa. E aí a gente olhando, brigadeiro com trufa. Eu lembro a cara de todo mundo assim, mas um chocolate com trufa? Vai dar bom isso? E foi incrível, porque eu acho que a trufa, ela traz um desejo e ao mesmo tempo ela traz uma curiosidade. Então um prato com trufa não é um prato normal, né? Ele é um prato que você vai saborear completamente diferente.
Sem dúvida.
Exato.
Maravilhoso.
E falando agora de gestão, né? A sua parte, Carlos, gestão, Mônica, marketing. E além disso, vocês estão dentro de um grupo, né? Então hoje não é só a Tartufaria, vocês fazem parte de outros restaurantes. Queria que vocês contassem um pouco disso.
Desde que a gente criou a Tartufaria, a gente sempre teve muito contato com o grupo São Bento. Eles são nossos parentes e a gente sempre teve muita proximidade, trocou muita informação, sempre teve muita proximidade. Com a pandemia, a gente sempre também falou um pouquinho em juntar tudo. Com a pandemia, a gente aproveitou e falou, vamos juntar, tem habilidades, competências diferentes.
Eles são bem fortes, né? O grupo São Bento, o Ronaldo, a turma. Sim,
eles são bem fortes, sempre foram uma referência em bares, inovaram muito. O Monte Cristo, acho que foi um dos grandes marcos de bar aqui em São Paulo.
Depois, mais recente.
Então, exatamente. E aí eles entraram na gastronomia mais fortemente, né?
Eu sou fã da comida do Tui, acho maravilhosa.
Pra
delivery funciona super bem. Você chama uns amigos em casa, é uma comida muito fácil de compartilhar. Então é um produto que eu peço bastante quando eu faço alguma coisa em casa.
O Tui, eu acho que é um conceito que une uma gastronomia muito boa.
Ibérica,
com um lugar totalmente descontraído, onde você...
O lugar é muito bonito.
E aí você tem todo o know-how da coquetelaria do Grupo São Bento, né? E da parte...
Agora com a gastronomia.
Da gastronomia diferenciada. Então é muito bacana. Então, eles entrando nessa área de gastronomia, teve muita sinergia que nós já estávamos nessa área mais de restaurantes também.
E aproveitamos, conseguimos inovar um pouquinho mais. O Zulu, que é o mixologista, a gente fez uma série de coisas. Hoje a gente tem alguns drinks com trufas que são uma viagem.
Uau!
Que divertido. E dentro dessa, fusão com o grupo do São Bento, o que que vocês organizaram, assim, o back-office fica todo junto, contas a pagar, contas a receber, ou as operações são totalmente distintas, cada um toca o seu?
Tudo junto. Tudo nós junto. Tomamos decisões todos juntas. Hoje, ninguém fala, eu sou da Tartufaria ou eu sou do São Bento.
É que divide todo o custo de equipe, vocês ganham
sinergia. E, na verdade, a gente tem uma central onde tem área de compras, recursos humanos, marketing, financeiro, e os sócios que ficam trabalhando e tomando todas as decisões juntas, né? Legal. Então, realmente, é o Grupo Sentes agora, né? Okay. Que a Tartufaria faz parte. Legal.
Falando sobre estratégias no mundo digital, o que que você fez junto com a Tartufaria ou talvez os outros restaurantes que deu muito certo?
Olha, eu acho que um ponto fora da curva foi que durante a pandemia... Nós ficamos muito próximos nas mídias digitais com os nossos clientes, porque era um momento que as pessoas precisavam estar próximas e a chegada de um delivery da Tartuferia nesse momento era um momento muito especial. Realmente era o dia prazeroso da semana das pessoas. Sim. E aí a gente conseguiu ficar muito próximo dos clientes, fazendo lives, contando sobre as trufas. É, fizemos live do Carlos falando com o Tartufaio lá na Itália. Nós trouxemos todo esse universo. Então, investir no digital nesse momento tão delicado foi um ponto fora da curva.
Você já tinha um delivery antes da pandemia, Mônica?
Nós já tínhamos. Isso foi um diferencial, porque nós fechamos em março, né? Eu me lembro bem, em março de 2019, nós fechamos as unidades e o Carlos e eu ficamos totalmente focados no delivery, mas nós já tínhamos embalado. Claro, não era o principal do negócio, mas nós já tínhamos todas as embalagens desenvolvidas, facilitou, né? Isso facilitou muito. E aí nós aprimoramos muito o delivery durante esse período.
É, e essa, todo esse investimento que vocês fizeram no digital durante a pandemia, vocês viram o retorno disso? Conseguiram fazer o delivery crescer? Se manteve pós-pandemia? Como é que foi o...
Não, ele se manteve, mas o que acontece, acho que atualmente, é que realmente volta a experiência no restaurante ser muito mais prazerosa. Naquele momento, não existia,
ainda mais,
né?
Depois de um ano trancado em casa, né?
Exatamente.
Aí, a gente passa a dar mil vezes mais valor do que dava antes.
Mas a gente tem investido bastante ainda na qualidade do nosso delivery.
Legal.
Uma coisa interessante, a gente tem o feedback das grandes empresas de delivery e a procura por Tartuferia é uma coisa que nos orgulha muito. Tem uma procura muito forte. Legal. Por Tartuferia.
Que legal. E sobre tendências hoje de gastronomia, como é que vocês lidam? Vocês incorporam? O que vocês acreditam que vão ser as próximas tendências aí? Trazendo até uma pergunta que você me fez.
Eu acho difícil, eu tenho um pouco de dificuldade em falar em tendências e a gente acaba olhando um pouquinho para o nosso quintal. Então, para mim, hoje, a grande tendência que eu vejo é esse investimento na produção em cadeias mais próximas. Eu sou apaixonado por esse movimento que acontece aqui no Brasil, da produção de vinhos, da produção de queijos. Agora a gente está trazendo a produção de trufas. Legal. Aqui. Eu acho esse um negócio fascinante. E fascinante como os produtos do Brasil têm ganho qualidade, têm se mostrado...
Os queijos brasileiros são uma coisa magnífica.
Maravilhosos.
Né? Acho que competem mundialmente como os melhores queijos do mundo, com muito queijo forte, assim, né?
Mas eu vejo também uma tendência das pessoas cada vez mais estarem preocupadas com os ingredientes e quererem saber de onde nós temos os ingredientes, com quem nós trabalhamos e saber sobre as pessoas que estão envolvidas, né? Tanto na Tartuferia como na cadeia alimentar da Tartuferia. Eu acho isso uma tendência.
Bacana. E na opinião de vocês dois agora, eu quero ouvir um pouquinho de cada um, tá? Mônica e Carlos. O que vocês acham que são as habilidades mais importantes para quem quer empreender na gastronomia? Vocês que fizeram essa jornada aí nos últimos 10 anos.
Bom, eu acho que flexibilidade. Eu confesso que no começo da gastronomia, por uma época, eu fiquei como gerente operacional da unidade do Oscar Freire. Então, a cozinha e toda a operação de salão, eu que cuidava dessa área, né?
Uhum.
E eu vindo de empresa multinacional, eu coloquei tanta norma e procedimento naquela casa... E as pessoas estavam assustadas, porque a gastronomia...
Nem conseguia dar 3 passos sem fugir de um processo. Ferrou. Vou tomar esporro na mão aqui.
E aí eu percebi que a gente está lidando com arte, né? E com atendimento ao cliente. Então você improvisa um pouco, né? Não dá para a gente trabalhar com tanta 100%, planilha, né? E norma e procedimento na gastronomia.
Faz sentido.
Eu acho que é um entendimento que a experiência, a satisfação é uma coisa que transcende só a comida, que é um elemento que desde que o cara chega na rua, ele para o carro, como ele é atendido, o garçom tá, criar uma boa relação, você criar uma casa acolhedora, onde a pessoa se sinta bem. Tudo faz parte de uma experiência e qualquer detalhe pode estragar aquele encantamento.
Com certeza.
Então é super difícil, mas também é super recompensador você ter um cliente lá que acabou de comer e fala: essa foi a melhor noite da minha vida, né? Isso não tem preço, né?
Cara, eu acho que você pegou num ponto, Carlos, que pouca gente entende isso na gastronomia, né? Mas a gastronomia, ela é uma combinação de diversos detalhes. E muita gente chega e pergunta: pô, o que é o segredo do seu restaurante? Cara, não tem. Pra dar certo, não tem um segredo, não tem uma bala de prata. Você tem que combinar várias coisas. Assim, o ambiente tem que encaixar com o que tá no cardápio, que tem que encaixar com o preço, que tem que encaixar com o atendimento e a cordialidade.
Com timing também.
Enfim, é tanta coisa que tem que estar. Às vezes, até um encosto de uma cadeira, o cliente não percebe que é aquilo, mas ele sai falando: pô, não me senti bem ali.
Exatamente, ele não percebe.
No mínimo detalhe que você, às vezes, constrói um negócio de sucesso ou não, né?
Mas eu acho que equipe é tudo. Por exemplo, na Tartuferia, a gente desde o começo fez um trabalho que 100% da nossa equipe participa do treinamento sobre trufas. Então a gente cobre todo o universo das trufas, quais são as trufas. E a cada temporada de trufa, eles fazem degustação de todos os produtos para que eles realmente conheçam, e das trufas também. Então, a gente aproveita o momento de fazer uma foto, etc e tal, e toda a nossa equipe degusta a trufa, né? Eu acho que isso é super importante e é um diferencial, essa coisa equipe, né?
Muito legal.
Falando em spoiler, quais são os próximos passos?
Bom, hoje a gente abriu a Tartuferia Pinheiros há relativamente pouco tempo. Nós somos conservadores, nós gostamos de estar muito seguros a cada passo. E como grupo, a gente vai inaugurar agora o São Bento em Santo André. A gente está colocando muito esforço para sair tudo perfeito. É uma casa grande, é uma casa que entrega muito, então a gente tem muita responsabilidade nisso. A gente tem esse, em termos de grupo, a gente deve abrir um novo TUI no final desse ano, começo do ano que vem. Em termos de Tartuferia, a gente está se dedicando muito fortemente a esse projeto de trufas brasileiras, esse projeto de encantamento. Tem uma série de iniciativas com vinhos, com harmonização. Hoje o nosso grande investimento em termos de Tartuferia é reforçar ainda mais essa entrega, esse encantamento que a gente dá para os clientes. Então a gente está criando cada vez mais cardápios harmonizados, experiências. O nosso foco é dar uma experiência para o cliente única, e a gente vai focar muito isso nos próximos meses.
E na linha de produtos, nós vamos estar expandindo os produtos, inclusive fazendo algumas parcerias com alguns chefes brasileiros, né? Então essa ideia de expandir um pouco a nossa linha de produtos também.
Que demais!
Legal. Manu, chegou a hora do bate-pronto.
Essa é a nossa parte favorita.
Tem uma sugestão. Eu pergunto pra Mônica, você pergunta pro Carlos.
Perfeito.
Fechou? Acho que você começa, vai. Contigo.
Pedir delivery ou sair pra comer?
Sair pra comer.
Sempre?
Sempre.
Mônica, o que você não come de jeito nenhum?
Fast food.
Não come?
Não, nada, você nada.
Eu confesso que ninguém deveria, mas eu amo.
Eu amo, Mequinho.
Nossa, anos que eu não como McDonald's.
Eu não fui em 4 McDonald's atrás do McFish agora, mas não tem mais.
Você jura?
Super chateado. Quase mandei uma mensagem pro Fred pra roubar um do congelador dele lá, que ele deve ter.
Quando eu ia com meus filhos, eu pedi aquela saladinha horrorosa.
Você jura? Eu tô triste que o McDonald's não pode relançar o McFish e sair com o McFish em 2 semanas e não ter mais esgotado. Não consegui comer um.
Mesmo?
Não querendo nenhum. Não tem.
Nossa, demais.
Esgotou.
Doce ou salgado?
Eu sou mais salgado.
É.
Boa. Agora só vale nome de restaurante, tá, Mônica? Qual a melhor pizza?
Ah, Cristal.
Cristal, boa.
Melhor sushi?
E o...
Que é do grupo.
Que é do grupo.
Melhor hambúrguer.
Olha, hambúrguer eu não sou tão fã, mas lanchonete da cidade.
Tradicional.
Tradicional.
Melhor massa.
Vamos deixar o nosso grupo de fora. Bottega Bernardo.
Gente, aí não aí, dá. Aí não,
mas
dá.
Esse já tinha combinado antes, não dava pra ele falar. Né? Dá uma valorizada aqui, porque tava tudo combinado. Mônica, qual o restaurante tem a melhor sobremesa, na sua opinião?
Ruá Mediterranée.
É muito bom.
Muito bom mesmo. E por último, sua comida favorita?
Eu sou um fã de trufas. A minha comida favorita é trufa. Eu como tudo com trufa. Eu gosto muito de massa, risotos, eu adoro.
É, não dá pra ser diferente, né? Todo dia come trufa no café da manhã. Vai ser apaixonado por trufa, aroma, acorda já com cheirinho de trufa em casa. Aí é luxo.
E o cachorro dele chama Nero, né?
Ah, olha.
Que é o caçador de trufa. É
caçador, mas ele sabe pegar trufa ou não sabe nada?
Sabe, ele foi treinado.
Foi treinado?
É.
Toda semana eu acordo no domingo, ele já sabe. Eu saio, a gente mora num condomínio de casa que tem algumas praças. Eu saio, eu pego umas trufas e saio e vou enterrando pelo condomínio.
Assim que você treinou ele?
E
ele pega, acha todas.
Ele acha todas.
Mas ele já foi caçar trufa em Cachoeira do Sul, lá no bosque de Nosso Pecã, e em outro bosque no Paraná.
E ele encontrou?
E encontrou.
Qual que é a raça dele?
Lagotto Romagnolo. É uma raça italiana que é a raça...
Melhor pra caça
melhor pra caçar trufas.
Que legal.
Ele achou a maior trufa brasileira, de 137 gramas.
Caramba. Uau.
O bicho já nasceu craque, né? Também é
filho deles,
filho
aí,
de
ó.
Quem, né? Não
exato.
Dava diferente.
Ele tem até Instagram já, o Nero.
Vou seguir.
Qual o Instagram do Nero? Conta aí.
Nero Tatuferia Oficial.
Ah, já vou seguir hoje.
Pra ver o dia a dia do Nero achando as trufas.
Quando ele achar uma trufa grande, a gente segue o Nero, vai lá tentar comer uma lasquinha.
Exato. Agora a gente chegou no momento, panela de pressão. Em que momento que vocês viveram na vida uma situação desafiadora e como é que vocês saíram dessa situação?
Bom, acho que a grande situação desafiadora foi a pandemia, né?
De todo mundo.
De todo mundo, né? Ali...
Esse foi o que mais aparece aqui no momento panela de pressão.
Não, é uma coisa que não tem.
Mas pra mim, eu vou dizer que eu comentei com vocês, né? Quando eu entrei pra gerenciar a operação do restaurante mesmo, eu que tinha que estar lá o dia a dia e saber lá que 7 horas da manhã a gente tem que começar o pré-preparo para entrar para o almoço, né? Para conseguir ter um almoço, foi uma área de bastante pressão, foi um desafio.
Mas,
sério.
Mas na pandemia, no dia dos namorados, foi a situação mais desafiadora. Pedido entrando, mas entrando, e você não sei, se fechava, mas não aparecia motoboy. E ali a gente realmente deixou alguns clientes insatisfeitos. Então foi uma frustração muito grande.
Mas aí
nós nos perdemos um pouco naquele dia dos namorados.
Naquele dia, mas o que nós fizemos? Nos próximos 10 dias... Eu gastei entrando em contato com todos os clientes que tinham tido problema com o nosso delivery. E para todos eles, 100%, nós oferecemos um novo delivery. Então foi muito importante, foi um momento de pressão.
Para repegar esses clientes, né?
Exato, não, e porque legal. Eles não podiam, não, a gente
estragou
por respeito ao cliente, né?
O cara no dia dos namorados lá.
Não, e o pior é que o cara falou pra esposa, pô, eu comprei, tá tudo certo, deixa comigo, vou fazer uma surpresa. Aí a mulher chegou, não tem nada, cri, 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 tá lá a vela apagada na mesa.
E aí a gente entrou em contato pra pedir desculpa mesmo, né? Por
quantos
respeito aos
eram
clientes.
Nesse dia?
A gente teve nesse dia, a gente fechou.
Uma hora para, né? Uma hora você fala, ferrou.
A gente teve fechou quando estava nos 300 e pouco.
Uau!
Nós tínhamos nos preparado, a gente achou que tinha se preparado muito bem.
Ah, não, vai bombar, vai ter 250 pedidos, tava em 400 chegando, loucura.
E o motoboy, onde
é, cadê? Não, e você tocou num ponto, Mônica, que eu acho que as pessoas dão pouca atenção. Problema num restaurante, com certeza a gente vai ter. Alguma experiência ruim, alguma experiência furada vai acontecer, por mais perfeito que a gente seja, porque a gente atende muita gente.
Com certeza.
Né? Então, você vai pegar um restaurante vai pequeno, médio, você vai atender 5 mil pessoas, 7 mil, 10 mil pessoas num mês. Então, a chance de dar um atendimento ou outro errado é altíssima. Mas a forma com que você reage, ou que você tenta se redimir daquilo, ou tenta compensar de alguma forma a experiência negativa do cliente, é que faz toda a diferença. E o cliente...
Total.
E, às vezes, uma experiência negativa... É o melhor momento para você fidelizar um cliente para sempre, né?
Sim.
Exatamente.
A forma que você reage, você faz aquele cliente, às vezes, que ia sair só com uma experiência normal, sair extremamente encantado. Eu, se eu tivesse pedido delivery no dia dos namorados, não tivesse chegado, você me ligasse oferecendo e tal, talvez eu falasse, pô, Tartuferia nota 1000. Então é isso, pode ser uma oportunidade, não necessariamente uma crise.
A maioria dos clientes ficou muito satisfeita com o nosso retorno.
Imagino.
Gabriel, muito satisfeita.
Faz muita diferença.
Tem que prestar muita atenção. Às vezes, como você reage é mais importante do que ser perfeito. Acho que é isso.
Exatamente.
Qual vocês acham que é a parte mais difícil na gestão de um restaurante?
Pessoas. E é 100%. O time é uma operação 100% dependente de pessoas. E para isso você precisa treinar e ter uma equipe satisfeita, né? É muito importante isso. Toda a experiência do cliente no restaurante, ela está relacionada a pessoas, né?
Total.
100%. Concordo em gênero, número e grau.
Gente, agora vamos aproveitar este momento para comer muito mais trufa. Carlos e Mônica, gostaria muito de agradecer vocês. E você que está aí com a gente, muito obrigada. Por quê?
Muito obrigado por acompanhar. Segue a gente no @match.gastronômico, segue a gente no nosso canal do YouTube, no nosso TikTok, no Instagram de vocês.
Tartuferia Oficial.
E Nero.
Nero Tartuferia Oficial.
Tartuferia Oficial para seguir
o caçador de trufas.
Muitas vezes a gente não consegue garantir, mas o Nero costuma ir às tartuferias, principalmente nos finais de semana, no almoço. Então, os clientes gostam muito de encontrar o Nero.
Curioso para conhecer o Nero, mas eu vou deixar eles aqui e vou embora. Tchau, pessoal. Valeu.
E, ó, vai derrubar a trufa.
Eu vou levar a trufa, vocês podem ficar aí mais um pouco.
Eu vou levar o queijo, que eu adorei, eu sou mais barata. Gente, até semana que vem.
Até semana que vem, pessoal.
Teremos muitos sabores de sucesso. Um beijo.
Valeu, um beijo.
Realização Jovem Pan News.